Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade, aqui na tua Rádio São Francisco. Muito bom dia para você. O programa fica armazenado e disponível no site em tuaradio.com.br em podcast. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é o movimento para a sustentabilidade no meio urbano. Conheça o Viva Cidade e os planos para o futuro em Caxias do Sul. A presidente Paula Valduga falou sobre o assunto. Acompanhe.
Vai falar então do Viva Cidade, porque a Paula está neste momento como presidente, ela é integrante, né? Desde o início, eu acho, né? Desde a fundação.
Sim,
né, Paula?
Desde a fundação.
2017?
2017. Junho, né? De 2017.
Olha só quanto tempo, né?
É.
E aí começou com um movimento, né? Eu lembro que teve toda uma caminhada lá no Limpa Caxias. A gente já meio que conhece essa história. Mas se tu puder dar um pouquinho, assim, um briefingzinho da linha do tempo.
Sim.
Porque teve um período em que o Viva Cidade era muito destacado na sociedade em função dessas situações, né? Que era uma pauta da cidade também, com a poluição visual e etc. Mas depois o Viva continuou fazendo o que faz, mas talvez com uma percepção diferente, até porque hoje a gente compete, né, com os assuntos. Tem uma tragédia nova a cada 5 minutos.
Sim.
Então é difícil a gente estar em destaque, né?
É, o Viva, na verdade, o Limpa Caxias foi um projeto que foi conduzido pelo Thiago Fiamenghi, que foi cofundador do Viva, depois eu e ele. E ele foi na época que Caxias discutia o tamanho das placas de publicidade nas fachadas dos prédios históricos. Então, estava tramitando a lei. E ele começou a documentar essa cidade antes da retirada das placas. E aí teve uma série de ações de educação também, que é uma coisa que a gente acredita muito, que em muitos casos não basta chegar e colocar uma lei e sem que a população e os impactados, naquele caso específico, os comerciantes, entendam a importância dela. A gente acredita muito na educação, no entendimento e não só na obrigação. E aí foi feito todo esse trabalho e eu acabei me juntando a ele na época que estava na finalização do livro Redescobrir, que é um livro que mostra o antes e depois das fachadas e aborda a poluição visual por meio da arquitetura, da história, da psicologia e do design, porque a poluição visual ela impacta a nossa saúde mental, inclusive. E o livro fala sobre isso. Na época, era 2017, foi feito um financiamento coletivo e a gente entendeu que se as pessoas elas estavam efetivamente pegando cartão de crédito e botando dinheiro para financiar um livro sobre isso, elas estavam interessadas no tema cidade. E aí, no dia do lançamento do livro, a gente deu o nome Viva Cidade para o evento, já vislumbrando que talvez a gente pudesse tratar de outras pautas relacionadas à cidade além da fachada dos prédios históricos, além do patrimônio arquitetônico, porque a cidade ela tem muitos assuntos e ela tem impacto direto no nosso dia a dia, desde o trânsito até como ela é preparada para o clima, para uma série de coisas. E aí, então, nasceu Viva Cidade, na época, como uma aposta nossa, assim, era nós ali fazendo coisas e tal. A gente foi entendendo o que a cidade queria. E aí, desde, então, 2020, bem ali quando estourou a pandemia, a gente está formalizado como uma associação privada sem fins lucrativos, né? Então, fomos vivendo cada passo. E cada vez mais, assim, com ações que a gente faz, a gente percebe o quanto a nossa rede está conosco e está interessada em debater a cidade onde vive, o que eu acho maravilhoso.
Maravilhoso e necessário, né?
Com certeza.
Maravilhoso e necessário. Paulo, eu sei que muitos movimentos que começam, eu estou ainda chamando de movimento, porque depois ele inicia nesse movimento que é um movimento interno, uma inquietação, uma incomodação de vocês como pessoas, vai ganhando adeptos, né? Por quê? Porque é uma demanda social, as pessoas querem tratar disso, né? Elas querem uma vida com mais qualidade no meio urbano. A gente fala muito, assim, da evasão rural, né? E um caminho de volta, mas quem fica no meio urbano quer ter uma vida urbana digna, boa, ecológica, sustentável. A gente quer, a gente ainda não consegue fazer, mas a gente quer, todo mundo quer. Então, nessa pegada, vocês conseguiram criar a associação e ela vem numa caminhada com uma série de projetos. Alguns tiveram, digamos assim, um andamento, alguns foram pontuais, uma espécie de campanha. E outros se renovam em outras frentes. Eles se revelam de outras maneiras, se expressam de outras maneiras e talvez é nesse gancho de expressar de outras maneiras que eu quero te perguntar sobre essa missão técnica, né, que o Viva teve, representado por ti, a Medellín, né?
Sim.
E que já começa a ter alguns frutos e que dialoga com aquela essência lá do início.
Sim, completamente, assim, a gente tive a oportunidade de ir para Medellín agora em junho. Essa missão é organizada pela Fundação Marco Polo, que coloca lá à nossa disposição durante uma semana o Santiago Uribe, que é um antropólogo, e o Jean Eduardo Trome, que é um cientista social. O Jean, ele é belga, mas ele vive em Medellín há muitos anos, e o Santiago, ele é de Medellín, e os dois envolvidos completamente nessa transformação que Medellín passou nos últimos 30 anos. Então, é uma viagem, assim, de estudo mesmo, de aprendizado, em que a gente tem oportunidades como, por exemplo, ter uma reunião com integrantes da Secretaria de Cultura Cidadã, que é o nome da secretaria lá, da Secretaria de Cultura, que faz um trabalho maravilhoso na mudança de cultura dos moradores de Medellín. E, assim, é sempre importante reforçar, e eu reforçava isso para mim o tempo inteiro lá, eles estão fazendo isso há 30 anos, eles estão fazendo isso há 30 anos. Então, a gente tem que saber que aquilo que a gente sempre acreditou no Viva, da acupuntura urbana, que pequenas ações geram grandes transformações, é verdade. Então, eles foram fazendo, foram começando, foram mudando a cultura, vieram de uma situação muito complicada, que era uma violência, a cidade mais violenta do mundo por conta do cartel e toda a questão das drogas que eles tinham lá, e se transformaram. Então, além de trazer muito conhecimento técnico, além de ver exemplos que a gente pode aplicar aqui a partir do que é possível em Caxias e o que é possível a partir da receptividade que a gente tem aqui, de como a cidade funciona aqui, é uma viagem que renova a esperança, sabe? Porque já são 9 anos no Viva, a gente olha para trás, a gente tem muitas conquistas, tem coisas assim, por exemplo, muito visíveis como a plataforma que tem na frente do Maria da Toca, que foi uma conquista, um projeto piloto, que a gente cumpriu todas as etapas, colocava os bretes no fim de semana, no verão, mostrando que a Júlio é uma rua que tem paralelepípedo, que tem uma pista só, que os carros não iam passar a toda velocidade, que era seguro, que as pessoas não iam fazer algazarra. Tudo isso a gente foi mostrando, assim, e conseguimos criar essa lei, que chama Se Essa Rua Fosse Minha, que é uma lei criada pelo Viva em parceria com a prefeitura na época. Foi finalzinho da pandemia. E aí a gente olha para trás e vê, sabe, que essas pequenas ações, elas vão se somando e vão mudando alguns espaços. Eu sempre falo assim, a gente não vai mudar o mundo todo, mas cada um mudar um pouquinho do seu mundo, lá no fim, a gente mudou quase o mundo todo.
Sim.
E essa crença.
E que tem processos, né? Entender que são, você fala,
exatamente,
são 30 anos em Medellín, que são 9 anos de Viva Cidade, já com alguns resultados, que é bom a gente fazer uma linha do tempo olhar, né? E, Paulo, você estava falando sobre isso, né? Por exemplo, de ações que vão mudando a cidade. Quando a gente pensa no meio urbano mais sustentável, a gente sempre pensa em, sei lá, plantio de árvores, que está valendo, né? Não estou aqui diminuindo nada. Mas
com certeza.
A gente, no inconsciente coletivo, pensa em plantio de árvores, frutíferas nas ruas, para combater o aquecimento do asfalto, né? Prédios mais ecológicos, sei lá, coleta da água da chuva, para reaproveitamento. Uhum. A gente pensa nessas coisas que também são. Mas a gente não valoriza outras ações, como, por exemplo, a honestidade das pessoas.
Sim.
Né? A segurança nas ruas, mesmo sem uma boa iluminação pública. Que gera a permanência das pessoas nas ruas. Né? Outras coisas, as calçadas, que já tem cidades, né, que tem a calçada como indicador social.
Uhum.
O HDI, né? Aquele indicador que a gente pode viver aqui, calçada é boa. Se a gente fosse olhar, tem tantos buracos nas ruas e muitas vezes nas calçadas e entulho e outras coisas que a gente pensa, é ruim, mas a gente não cola com a ideia de que isso também é sustentabilidade, né?
Com certeza. E levando para Medellín, por exemplo, essa questão das árvores, que é uma pauta que está
em alta de,
tá
novo.
Em alta de uhum. novo aqui em Caxias e que eu acho que...
E é histórica, né, Paula?
É, e a gente tem que seguir conversando a respeito disso. Eu, inclusive, quero citar aqui o trabalho do Conselho das Árvores e o trabalho da doutora Janaína de Carli dos Santos, que fez recentemente uma audiência pública a respeito desse assunto. O Vivacidade estava lá presente. E Medellín tem, entre umas das suas principais ações, os corredores verdes. Então, tem corredor verde por tudo. Eu te digo, Beverly, eu nunca vi tanta árvore numa cidade na minha vida. É muita árvore. E isso não é coincidência. Houve um momento, durante esses 30 anos, eu não sei exatamente em que ano, que Medellín tomou a decisão de que plantaria 1 milhão de árvores. E eles fizeram essa ação e plantaram, e eles já conseguiram abaixar 2 graus a temperatura da cidade. Então, eles têm um projeto de arborização que eu acho incrível. A gente foi visitar o Jardim Botânico, e são apenas os funcionários do Jardim Botânico que podem podar ou cortar árvores em Medellín. Ninguém mais pode. Porque eles entendem que é quem tem conhecimento técnico para isso que tem que fazer. E são apenas eles. Foi uma questão que eu perguntei, assim. Eu estava muito interessada, particularmente interessada nisso, no transporte público. E na cultura. E essa Secretaria de Cultura Cidadã, ela tem até um canal no YouTube que eu recomendo, é a Secretaria de Cultura Cidadana, que escrito em espanhol, que eles fazem uma série de experimentos uhum. muito legais, assim. Então, tipo, tem um experimento que um menino, ele tá andando na rua, ele tá com um saco cheio de moedas, e o saco abre embaixo e as moedas caem no chão. E as pessoas todas param para ajudar ele e recolhem. E nunca faltou uma moeda. Eles sabiam o valor. E eles contam depois. Então, eles criaram isso. Eles têm um...
Esse mesmo experimento social, me perdoe, Paula, porque é tão interessante o experimento social que teve. Eles reproduziram várias vezes. Não foi uma vez.
Várias vezes,
né?
Várias vezes.
E em algumas vezes não voltou menos, voltou a mais.
A mais, exatamente.
É muito interessante.
É muito legal. E eles têm um slogan lá na Secretaria de Cultura Cidadã que é Medellín es como vos. Medellín é como você. E eu acho isso tão significativo porque a tua atitude como cidadã impacta sim na cidade. Pode ser uma coisa muito pequena, mas aqui em Caxias são quantas? 500 mil pessoas fazendo coisas pequenas? É óbvio que isso vai ter impacto. Então, eles têm um outro, falando em honestidade, que tu falou, que é algo assim, ó, a Secretaria de Cultura Cidadã, ela está inserida em tudo. Tu enxerga ela em tudo. Eles têm o cidadão do mês. Então, qualquer cidadão de Medellín pode ligar para um telefone específico, entrar em contato com um número específico para isso, da Secretaria de Cultura Cidadã, e indicar o cidadão do mês, que tem que ser por uma coisa pequena. Então, por exemplo, teve um caso lá que tinha chovido muito, aí subiu a água e tal, e tinha um motoqueiro que estava tendo dificuldade de tirar a moto de dentro da água. E daí um senhor de bastante idade, de um comércio ali na frente, entrou na água e foi ajudar o motoqueiro. E aí, em dois, eles conseguiram tirar a moto. Aí alguém viu a cena e indicou ele para cidadão do mês. Aí a secretaria procura essa pessoa, ele conta a história, faz um vídeo, Instagram, YouTube, e ele é o cidadão do mês. Então, teve algo que foi muito legal para mim. Eles parabenizam boas atitudes. eles não só cobram e punem as más atitudes, mas eles têm uma série de ações para parabenizar o bom cidadão. Porque senão tu cria aquilo assim, ah, eu sou otário, né? Uhum. Todos os espertos estão aí fazendo, estacionando onde não pode, e eu estou dando 3 voltas a mais para procurar um lugar permitido. E ninguém valoriza o meu esforço em ser correto e honesto. Uhum. E Medellín premia isso, tem uma série de ações, sabe? Então, isso vai transformando a cultura, vai, tu vai percebendo que vale a pena e eles têm um senso de pertencimento, que é algo que o Viva trabalha muito, que é claro, assim. Então, para mim, me brilhava o olho ver o senso de pertencimento. O Santiago, ele tem uma coisa que ele faz, assim, que a gente está andando e ele para pessoas na rua, pessoas aleatórias, e pergunta, como é morar em Medellín? E elas elogiam muito, elas amam a cidade. E aí, dentro do metrô, ele perguntou para um senhor, ah, como era quando não tinha o metrô e tal, blá, blá, blá. E daí, no fim, ele perguntou, e de quem é o metrô? E ele falou, é nosso, dos cidadãos. E eu pensei, meu Deus, faz 9 anos uhum. que a gente tenta dizer para as pessoas que a cidade é delas. E isso significa elas se apropriarem para usar e para ajudar a cuidar. Uhum. E Medellín chegou lá. Então, a gente volta, assim, todas as pessoas que foram, a gente volta bastante transformado e bastante esperançoso.
Então, pensando agora nos planos de futuro, Paula, assim, daqui para frente, o que, que vem, o que está acontecendo?
Sim, a gente está... a gente, esse ano, fez um City Talk bem legal com o Jean, em parceria com a Fundação Marco Polo. E a gente tem agora, em agosto, a segunda edição do Despertando Cidades, que é um projeto que a gente faz com crianças, porque a gente entende que a gente tem que também apresentar questões de uso da cidade, preservação de patrimônio histórico para as novas gerações. Então, esse é um projeto que a gente tem financiamento do Fundo Social da Sicredi Pioneira, que é nossa parceira, já é a segunda edição. E a gente agradece muito, muito feliz de ter sido aprovado no edital. E aí a gente vai, então, levar... São crianças que são atendidas pelo Instituto Sérgio Lovato. Elas fazem um passeio por uma série de prédios históricos. A gente vai fazer essa vez em São Pellegrino. A outra edição foi no centro. E depois, ao fim do passeio, elas têm um piquenique... que a gente vai fazer na Estação Férrea essa vez. Outra vez a gente fez dentro do Palacete Eberle. E elas recebem uma revista com atividades lúdicas a respeito daqueles prédios, que é produzida pelo Instituto de Leitura Quindim, nosso parceiro. A curadoria dos prédios é feita pelo Instituto Samba. Então, é algo que o Viva valoriza muito, que se trabalhe junto, trabalhe em rede. Tem muita associação, muito coletivo, muitos institutos legais em Caxias, e eu fico muito feliz com isso. E quando a gente pode, a gente vai agregando, porque tem uma crença nossa muito grande que a solução ela é coletiva, né, Beverly? A gente sozinho, ninguém faz nada. Então, a gente vai agora, dia 17 de agosto, caminhar com elas em São Pellegrino, com as crianças. A gente sempre tem um suporte super legal da Secretaria de Trânsito, que eu quero agradecer aqui também, sempre nossa parceira, para garantir a segurança das crianças. E aí, a gente deve fazer de novo uma edição do Viva Walk esse ano. O ano passado foi um grande sucesso. No centro, reunimos 200 pessoas num domingo de manhã para caminhar pela cidade e aprender sobre prédios, sobre o nosso patrimônio. Isso me deixa muito feliz, porque é a mesma sensação que a gente teve há 9 anos quando a gente decidiu criar o Viva. As pessoas querem. Uhum. E isso é muito legal. Então, acho que a gente ainda está com algumas indefinições, então não posso dar muitos detalhes, mas também é um motivo para eu voltar aqui. Mas deve sair até o fim do ano em outro território, né? Já fizemos no centro, vamos fazer em outro território. E a gente está junto com uma iniciativa super legal também do Caxias Lixo Zero, né? Que é outro coletivo aqui de Caxias, que está reunindo, assim, pessoas interessadas em fazer ações para Caxias. E eles devem ter a Semana Lixo Zero em novembro. E o Viva está muito feliz também de fazer parte dessa construção coletiva que eles estão fazendo, sabe? Então, deve ser deve caminhar por aí o segundo semestre, talvez tenha mais um City Talk, que é um projeto que a gente faz desde o início, que já teve mais de 10 edições, então estamos aí, tentando...
Maravilha.
Seguindo na nossa acupuntura urbana.
Para fechar a entrevista, tem mais 3 minutinhos aqui de entrevista, Paula. Deixa um recadinho, assim, pensando nisso, né? Pensando em qualificar a vida no meio urbano, que é essa a proposta do Viva Cidade, né? O Viva Cidade, diferente de outros movimentos, ele não quer só que as pessoas tenham contato com a natureza. Eles querem que a natureza, que a vida seja boa nas cidades.
É, e o nosso foco é que as cidades sejam mais vivas e mais humanas e sejam mais convidativas para os pedestres, assim. Então, o nosso recado é que a cidade, ela é o quintal da tua casa. Então, a gente tem tanto prédio e é uma tendência, e é assim, né? Senão a gente não vai ter área para todo mundo morar. E não queremos ficar destruindo mais e derrubando árvores. Então, vamos usar os espaços e a verticalização faz parte disso. E aí, a gente não precisa ficar fechado dentro do apartamento. A cidade está aí, ela oferece, a gente tem que também ter um olhar carinhoso e procurar coisas legais, porque tem, e fazer a nossa parte. A calçada é a responsabilidade do proprietário, cuidar da praça, do bairro, usar e nos entender como cidadãos responsáveis também pelo lugar onde a gente vive. Então, o nosso convite é sempre o mesmo. A cidade é nossa, o espaço público, ele é público porque ele é do público. Ele não é público porque ele é da prefeitura, ele é nosso. Então, vamos viver, Eu sei que agora tá frio e tal, mas já vamos organizando a cabeça para quando começar o calor, a gente tá todo mundo na rua.
Paula, muito obrigada, viu, por vir aqui contar um pouco mais. Canal sempre aberto pro Viva, tá bom?
Muito obrigada, eu que agradeço.
Você ouviu a presidente do Viva Cidade, Paula Valduga. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e edição de Beverly Rocha. O programa já está disponível no site, em tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem!